Olá, pessoal! Esse é o podcast No Recreio, uma iniciativa das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. Nosso assunto aqui é educação. Convidamos vocês para acompanhar nossa primeira temporada dedicada ao Bicentenário da Independência. Eu sou Adriana Maria Paulo da Silva, professora do Departamento de Ensino e Currículo da Universidade Federal de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Prof. História dessa mesma universidade.
Eu sou Lucas Vitor Silva, professor do Departamento de Educação da Rural de Pernambuco e do Prof. História da Federal de Pernambuco.
Eu sou André Matheus Santiago, aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Licenciatura em História.
No episódio de hoje, vamos responder às perguntas do professor Jailton José da Silva, que leciona na Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital, da Rede Pública de Ensino de Pernambuco. O querido Jailton leciona História há 17 anos e é mestrando do Prof. História da Universidade Federal de Pernambuco. Quem vai responder as perguntas deste episódio é a professora historiadora Maria de Lourdes Viana Lira, professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e sócia titular do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB. A Maria de Lourdes gostou da pergunta e aceitou gentilmente colaborar conosco. Maria de Lourdes Viana Lira é referência fundamental nos estudos sobre a independência do Brasil e sobre o regime imperial. Atuou na formação de professores e pesquisadores de história nos cursos de graduação e pós-graduação em história na UFRJ. E atualmente colabora com o IHGB. Neste mês de abril de 2022, a professora lançou a segunda edição de sua obra clássica, A Utopia do Poderoso Império, Portugal e Brasil, Os Bastidores da Política, 1798-1822. Além desta obra, recomendamos também a leitura de artigos como Memória da Independência, Marcos e Representações Simbólicas, publicado na Revista Brasileira de História em 1995, falaremos um pouco dele mais tarde, e Pátria do Cidadão, a concepção de pátria-nação em Frei Caneca, publicado também na Revista Brasileira de História em 1998. Também recomendamos a leitura de A Atuação da Mulher na Cena Pública, Diversidade de Atores e de Manifestações Políticas no Brasil Imperial, publicado desta vez na revista eletrônica Almanaque Brasiliense, em 2006. Professora Maria de Lourdes, seja bem-vinda ao nosso recreio. Professor Jailton, quando você está planejando suas aulas sobre a independência do Brasil, qual dúvida fica e persiste?
Olá, pessoal da equipe do podcast No Recreio. Aqui quem fala é o professor Jailton José. Eu gostaria que a professora Maria de Lourdes Viana Lira comentasse por que a América Espanhola teve seu território fracionado em várias nações que adotaram a República como forma de governo, enquanto o território da América Portuguesa manteve sua unidade territorial e conservou um regime de governo monárquico.
Então, o professor Jailton faz duas perguntas. Por que a América Portuguesa se manteve unida e a América Espanhola se fraccionou em vários países? A segunda pergunta: por que a América Portuguesa se manteve como império e a América Hispânica abrigou várias repúblicas? É aí que eu fiz aquela observação incrível para nós chegarmos ainda no século XXI com essas perguntas ainda sendo feitas. Claro que é o aluno que está chegando e procurando saber, mas ele é fundamental para entender a especificidade do nosso processo de independência e de formação do Estado. Completamente diferente, singular. E é uma questão que eu gostei porque ela é pertinente e ela precisa de esclarecimentos pontuais. para que todos entendam a diferenciação e os percursos diferenciados da América Espanhola em relação à América Portuguesa, né? Então, o tempo histórico é o processo de mudança para a condição de colônia, a condição de estados independentes. E o que é que primeiro se coloca? O que é que se impõe para que se esclareça? É que existe um marco temporal, uma data que define esses percursos diferentes. Qual é essa data? 1808. O que é que aconteceu em 1808? A transferência da sede da corte monárquica portuguesa para a então colônia Brasil. Por quê? Vocês dois que fizeram história, o André, eu não sei se fez, mas estudou história. Todos os livros falam 1808, a vinda da família real. Não, não, não. O que aconteceu em 1808 foi a transferência de todo o aparato de poder monárquico da Europa para o Novo Mundo. O Novo Mundo era colonial. No final do século XVIII, as colônias inglesas se tornaram independentes e trouxeram, recuperaram a República da época antiga. Então, o Novo Mundo era republicano, era a primeira instituição de governo que estava sendo instalada, que não era colonial, era republicano. Então, nesse momento, é importante lembrar o que estava acontecendo no final do século XVIII na Europa. A Revolução Francesa, né? Que é um pouco depois da Revolução Inglesa, da independência das colônias inglesas, mas podemos dizer que são contemporâneas. E, seguida a Revolução Francesa, veio o período do Napoleão, as invasões, a expansão da França com as invasões de Napoleão. E o que é que faz? Quando Napoleão invade a Espanha, ele destrona o rei e as colônias se desarticulam. E a característica da colônia, do sistema de colonização espanhola, era sobre vice-reinados. A nossa, não. Tinha um governo geral, que foi em Salvador, depois no Rio de Janeiro, e não existia entre nós nenhuma ligação entre as antigas capitanias hereditárias, depois capitanias reais, com um centro. Não existia um centro de poder nessas terras coloniais da América Portuguesa. O nome Brasil era genérico, não existia uma unidade. É tanto que, desde o século XVII, existia o Estado do Grão-Pará e Maranhão e o Estado do Brasil. O Estado do Brasil era ali, um certo tempo, do Ceará para baixo ou do Maranhão para baixo, quando o Maranhão... Mas não existia nenhuma ligação, não existia um centro, não existia uma unidade no Brasil. Esse centro chega com o quê? Com a interiorização, que a gente chama interiorização da metrópole, no Rio de Janeiro. Por quê? O rei de Portugal foi mais atento, não se deixou invadir, deixou... falam fugido. Eu não uso essa palavra fuga. Depois eu vou explicar para vocês. Ele saiu de Portugal, transferiu a corte. Não foi só a família real que veio. Foi todo o aparato de poder monárquico. Isso significou uma mudança extraordinária no tabuleiro político. Primeiro, ele traz o sistema monárquico, instala no novo mundo. E ele interioriza a metrópole aqui e parte para quê? Para fazer uma unidade dessas partes, que vai se chamar Brasil, que era dita como Brasil, agora vai ser um todo chamado Brasil. Então, essa é a questão mais importante a ser entendida. Eu vou olhando aqui para não me perder. Então, destronou isso mesmo. E quando eu atentei para este problema brasileiro, problema não, como é a contada a nossa história, foi o quê? Eu fiz doutorado, minha tese de doutorado foi sobre a questão da centralização político, fiscal, econômica, fiscal do Império Brasileiro e as reações provinciais. Quando eu defendi na tese na Sorbonne, a questão prioritária que foi levantada por um grande professor francês, Pierre Villard, consagradíssimo, porque o Brasil é império. A gente nunca se perguntou. Era império, aceitamos como império. Daí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui pesquisar por que o Brasil era império. Isso eu estou falando da década de 1980. Eu defendi em 85. Acho que vocês nem eram nascidos. Muito bem. Então, então eu fui ver, retrocedi no tempo, porque no meu livro A Utopia do Poderoso Império, eu falo isso. Eu vi o grande jornalista Hipólito da Costa falar num trecho do Poderoso Império. Aí eu retrocedi no tempo para ver que Poderoso Império era esse. E percebi a pesquisa histórica, né, funcionando. Final do século, o ministro português, Rodrigo de Souza Coutinho, apresenta no Conselho de Estado uma proposta de reformulação do Império Colonial, o Império Português. E é interessante porque o professor Jailton, ele diz assim na pergunta, por que a América se permaneceu como império? É como se existisse um império. É porque a historiografia fala do Império Português, mas era uma monarquia extensiva, né? Então, o Rodrigo de Souza Coutinho, ele propõe uma reformulação em que ele diz assim, se reformularmos a administração, a forma de funcionamento, lançaremos os fundamentos do mais extenso, ligado e bem defendido poderoso império que é possível que exista na superfície do globo, no estado atual das nações que o povoam. A ideia já está presente. Porque é um sistema político que mais convém que a coroa abrace para que a conservação dos seus vastos domínios da América permaneça. Então, essa é uma ideia que tinha sido lançada pelo Adam Smith antes, na década de 70, 1775, na época da independência das colônias americanas, e que a Inglaterra não deu tempo de executá-lo. Quem vai executar? Portugal. E era o poderoso império, porque seria um império atlântico que uniria as duas margens do Atlântico, né? Por isso, o Império Atlântico. Aí ele diz assim: se fizermos esta mudança, vamos assegurar, aí é textual, o sacrossanto princípio da unidade, primeira base da monarquia que se deve conservar com maior ciúme, a fim de que o português nascido nas quatro partes do mundo se julgue somente português e não se lembre senão da glória e grandeza da monarquia, a que tem a fortuna de pertencer, reconhecendo o sentido e sentindo os felizes efeitos da reunião de um só todo, composto de partes tão diferentes que separadas jamais poderão igualmente ser felizes. Por que eu leio o texto? Para ver a importância disso. Então, nesse período, de todo o período colonial português, que também se diferencia do espanhol, nós não tínhamos escolas, nós não tínhamos universidades, tudo, a elite mandava seus filhos para estudar em Portugal. Todos se sentiam portugueses e orgulhosos de ser português. Isso é a base fundamental da unidade que ele pretende. Por quê? Portugal era um país pequeno, sem muitos recursos, a riqueza estava nessa parte do mundo. Por isso, no século XVII, o padre Antônio Vieira já falava que Portugal seria o quinto império do mundo desde que o centro fosse o Brasil. Esta força, né, é que é a força motriz da unidade. Enquanto a América Espanhola, a partir do século XIX, ela se esfacela, as possessões espanholas se desarticulam, elas vão cuidar das próprias interesses locais e seguem o modelo republicano, de Estado republicano. O Brasil, que não tinha nenhuma unidade entre eles, aplaudem a chegada do rei, da corte, do poder e, de fato, assume a posição de centro desse império. E esse, de fato, vai ser oficializado logo depois, em 1815, com a elevação do Brasil a reino, a condição de Reino Unido, que a historiografia nunca lembra desse fato. Ultimamente, é meu livro da Utopia que eu chamo a atenção disso, que esse é um ponto de inflexão muito importante e é aplaudido por todos. Quando a gente fala, a gente está falando de uma classe proprietária que tinha produção, que tinha riqueza, e não da escravidão. Eu não estou colocando a questão da escravidão e não cabe aqui nessa coisa. Isso é outra coisa que vocês podem me perguntar. Então, uma vez entendido isso, para que isso seja bem introspectado no conhecimento do aluno, em relação à questão da independência, que é o foco, né, dos estudos de hoje, a atenção deve ser colocada aí, para mostrar e revelar a singularidade do nosso processo. É a partir daí que vai ser todo um esforço feito para unir esse grande território de dimensões continentais que todos nós nos orgulhamos, mas que é um problema da administração enorme ainda hoje, né? Então, é abandonar essa ideia de que houve a vinda da família real e sim substituir pela o traslado, a transferência, a mudança de sede do império. Por isso é um novo império. O antigo império era aquele colonial, que Lisboa era o centro. O novo império passa a ser o centro Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia da dimensão, o Rio de Janeiro está com o poder, a corte monárquica, centrada no Rio, e todas as partes do Brasil que antes se remetia a Lisboa passa a se remeter ao Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tinha, abrangia, o poder monarca abrangia África, Ásia e Europa. Partes, né? Então, é um poder fundamental. Muito bem. 1815 é oficializado esse novo reino, esse Reino Unido. O Brasil na condição igual a Portugal, com uma coisa a mais. Quem é colônia agora é Portugal, que passa a depender da corte do Rio de Janeiro, a receber ordens da corte do Rio de Janeiro. Antes era tudo em Lisboa. Esse é o ponto fundamental a ser compreendido. Quem não compreender isso não entende a nossa particularidade. Ora, monarquia era uma monarquia estilo europeu, modelo europeu, que vem para cá. Aí o que é que vai acontecer? O que é que singulariza também essa independência? O modelo adotado é, enquanto as colônias espanholas fizeram sua independência numa luta colônia contra metrópole, o Brasil adotou um modelo de independência de aproximação, de união com a metrópole, Reino Unido. Então, não houve uma luta contra a metrópole, isso em 1808. Só que, como Portugal está, e tudo a característica da monarquia portuguesa e das políticas em geral, quando o rei saiu, não esclareceu que era para ficar. Ele veio para ficar. Os portugueses queriam o retorno do rei. A Inglaterra, que ajudou a corte vir, também accede no retorno. E o Dom João não quer voltar, porque aqui era o centro econômico desta monarquia, deste império. Tá bom. E como não acontece, em 1800, aí entra Pernambuco. Pernambuco era a parte colonial do Brasil, Pernambuco e Bahia, que mais produziam. Por isso, era o centro deste império de poder, quer dizer, era o esteio financeiro dessa monarquia. Os pernambucanos aplaudem, como baianos em todo, a chegada da corte, o processo como está se desenvolvendo. Tem esse período entre 1808 e 1815 que ninguém sabe o que é, aí se oficializa a autonomia. 1808, o Brasil deixa de ser colônia. Esse é outro ponto a ser lembrado. Acaba o sistema colonial, de, né? Abrem-se os portos. O Brasil, que era fechado, era uma colonização que Portugal não deixava entrar ninguém aqui. Então, abre-se ao mundo. O Sérgio Buarque, de Holanda, ele diz que é a segunda descoberta do Brasil. Foi 2008, foi 1808, porque é quando o mundo vem conhecer essas terras que eram fechadas, que só os portugueses entravam. Claro, com exceções. Portugal, sim, mas o rei decreta por carta régia, né? Eleva o Brasil à condição de reino, mas não faz alteração na administração. As unidades que eram capitanias governadas por um capitão-general indicado pelo rei continua. Nada muda, nem o nome. Chega um momento que você, cotejando a documentação, você não sabe como chamar essas unidades. Não eram mais capitanias, era de um reino que devia ser províncias, então, mas ainda não eram chamadas de província. Existe esse período de interregno, de nomenclatura, não só nomenclatura, mas de exercício do poder. Pernambuco, que era o centro econômico dessa parte chamada Brasil, porque tinha o açúcar, produção do açúcar, que vinha lá do século XVII, forte, e começa o ciclo do algodão. O algodão com potencial grande. A comercialização do algodão era através da Inglaterra, por conta da indústria têxtil, né? Então, Pernambuco se torna importantíssimo nesse momento. E quando percebe que aquele projeto português de monarquia não atende aos seus interesses, eles não usufruíram nada, continuam sendo governados por um capitão-general indicado pelo rei, se levanta e propõe, junto com sua área circunvizinha, porque através do algodão... Eu vou e volto. O porto do Recife, nessa época, é muito importante, porque só tem o porto na Maranhão, Belém, o do Recife, da Bahia, e o do Rio de Janeiro. Mas o porto do Recife, ele carrega toda a produção. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, vem para Recife. Havia uma identificação dos grandes produtores, donos de terra, com Pernambuco. Então, os políticos pernambucanos, os homens de poder econômico, eles se reúnem e um evento, uma questão, 1817, março de 1817, que já vinha sendo projetada, eles se levantarem por uma questão lá do comandante das armas, é morto pelo tal Leão Coroado, lembra? Do José de Barros Lima. E aí tem a Revolução de 1817. Ela é de uma importância fundamental, que a historiografia francesa da época falou: a Revolução se transferiu da França para Pernambuco. A corte do Rio de Janeiro grita: como? Não podemos. Estamos fazendo todo um esforço para instalar e consolidar essa monarquia no Rio de Janeiro, no Novo Mundo. Não vamos permitir que venha uma proposta de república. E aí arregimenta todo em pouco tempo, né? Durou 3 meses e pouco só a República, mas foi não foi um levante, foi uma tomada de posição contra esse projeto monárquico.
Professora, eu gostaria de saber também como a monarquia portuguesa atuou para a manutenção da unidade territorial na época em que o Brasil era um Reino Unido.
Vamos ver uma outra parte, que é Portugal já estava querendo o retorno do rei. E aí o Dom João VI, aquele que a historiografia mostra como um banana, que só comia frango e que não, né, fugiu de Portugal, ele teve o peito de se transferir para cá e ele busca, então, na Europa, se fortalecer. Com quem? Com o imperador da Áustria, que era Francisco II do Império Germânico, Romano-Germânico, e com a Revolução Francesa ele perde essa condição de império e se transforma só no Império da Áustria, ele perde toda a parte, coisa, fica da Áustria, mas ele é o grande imperador da Europa, da dinastia de Habsburgo. Então, Dom João faz o casamento, a diplomacia, né, portuguesa, arruma o casamento do Dom Pedro, que era o regente, que era o príncipe herdeiro, com a arquiduquesa da Áustria, que era o chefe da Santa Aliança, que era um monarca absolutista, porque naquele momento tudo era monarquia absolutista, que a França tinha derrubado. Então, esse sistema absolutista já estava enfraquecido na Europa. Interessava ao imperador da Áustria o fortalecimento desse modelo monárquico com o apoio do Novo Mundo. Então, é um processo concomitante. A monarquia portuguesa procurando se fortalecer no Brasil, na América, no Novo Mundo, e fortalecer a monarquia absolutista na Europa. Pernambuco, então, quando proclama a República, é massacrado, completamente massacrado, e toda a sua liderança ou morta, né, ou presa, e os que não morreram, os revolucionários que não morreram, ficaram presos no calabouço da Bahia, mas que serão soltos em 1820, quando é Portugal que se rebela e declara, então, para forçar a volta do rei, que eles não estavam conseguindo, a monarquia liberal, constitucional. Por isso que chama Revolução Constitucionalista do Porto. Eles declaram, agora o rei não será um absolutista e vamos fazer uma carta constitucional, uma constituição. Com isso, eles têm que ver como fica a situação desse Reino Unido. O objetivo da Revolução e dos portugueses foi acabar com esse Reino Unido, claro. Mas eles tinham que fazer valer a Constituição. Para ser constitucional, tinha que ter uma Assembleia, né, as Cortes Gerais Constituintes, que promulgasse essa monarquia constitucional. Aí é que o liberalismo entra no Brasil com a convocação de eleições para representação, aí sim, das províncias, que foi, não foi por um decreto, veio porque agora era tudo a monarquia constitucional, e nós passamos a constituir províncias. Pernambuco deixou a característica de ser capitania, e assume a posição de província. Esse também é um momento muito rico de discussão política de identidades regionais. Porque veja só, entra a questão da identidade. No período anterior a 1808, era um império atlântico poderoso, que poderia ser poderoso com a riqueza que aqui era produzida, o centro em Lisboa. 1808 continua sendo a mesma política, o centro no Rio de Janeiro. 1820 começa a haver um estremecimento nesses grupos de poder. O grupo da Corte do Rio de Janeiro e o grupo da Corte de Portugal. Por que duas cortes? Porque quando eles, em Portugal, proclamam a monarquia constitucional, eles exigem a volta do rei e a volta de todo o aparato de português, de poder. Aqui estavam os consulados, as embaixadas, estava tudo aqui. E tudo isso é retirado para Portugal. Só que o grupo político sediado daqui, do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, dão apoio e diz não. É quando o Dom João resolve ele voltar, porque teve uma discussão, quem voltaria, era Dom Pedro ou Dom João. Finalmente, Dom João volta, mas deixa o filho no lugar, né? Aí tem aquela história, toma esse poder antes que passe para outro, que tem na historiografia. Muito bem, acontecendo esse diálogo, não, na verdade, é que ficaram duas cortes numa só monarquia. E esse é o começo da divisão. Até isso, em 1820, foi agosto de 1820, que acontece a Revolução Constitucionalista em Portugal. As notícias chegam ao Brasil final, nos últimos meses deste ano, de 1820. Você lembra que abril de 1821, Dom João volta com a corte, com todo o aparato da corte, mas deixa um aparato de corte aqui, que é com o príncipe regente Dom Pedro. Entre abril de 1821 a setembro de 1822, é todo um período de discussão, de confronto de interesses. A Assembleia Constituinte se desenrolando, a representação brasileira, eram os deputados, reivindicando direitos de autonomia para o Brasil e os portugueses barrando esses direitos. Até que há o rompimento, a representação mais avançada se retira das cortes, vem para o Brasil, e aí, diferentemente desse foco de 7 de setembro, que não existiu, né? Essa é outra questão que está sendo revista, e nesse momento é importantíssimo, porque a historiografia tradicional, ela sempre analisou a independência sob o ponto de vista dos interesses da corte do Rio de Janeiro, que são as três províncias, Rio, Minas e São Paulo. E define o 7 de setembro como a data da independência. Isso é o que a historiografia tradicional viu. A historiografia mais recente, principalmente com as comemorações do sexto centenário, 1972, começa a discussão.
Professora, então, em 1822, o dia 7 de setembro não foi comemorado como data da ruptura?
Na verdade, quando a gente vai aos documentos da época, 7 de setembro não existiu. Dom Pedro foi a Portugal, a São Paulo. O que a historiografia montou como festividade, isso não foi, não corresponde às datas. Eu fiz um levantamento entre o que aconteceu e entre o que diz, entre a correspondência e a data, a ruptura oficial dessa unidade luso-brasileira é 12 de outubro. Por quê? Em maio, Dom Pedro, esse maio, primeiro, em janeiro, Dom Pedro decide permanecer no Brasil, dia do Fico, lembra que a gente estuda muito o dia do Fico? Então, é quando a corte portuguesa exige a volta do Dom Pedro, a retirada do Dom Pedro, que já tinha exigido do Dom João. Dom João voltou, ficou Dom Pedro. Então, tira Dom Pedro, Dom Pedro desliga ao povo que fico, como é para o bem de todos e felicidade da nação. E essa é uma data da ruptura. Uma outra data fundamental é maio, quando se convoca uma Assembleia Constituinte do Brasil, para o Estado Monárquico Brasileiro. E a outra data é quando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro define que estamos desligados de Portugal e será fundado o Império do Brasil com o primeiro imperador, Dom Pedro I, que será, cuja data desse rompimento será 12 de outubro, porque é o aniversário do príncipe regente, que seria coroado, foi marcado 12 de outubro como a data definidora do rompimento. Aí é toda a documentação de definição de cores, de hino, de moeda, de tudo, é 12 de outubro. E ele será coroado, como foi, em 8 de dezembro. Entendeu? Então, a nossa fundação, ela já vem de contada de uma forma diferente, que foi... Nós fomos colônia até 22, nós não fomos colônia até 22. Nós deixamos de ser colônia em 1808. E entre 1808 e 1822, nós fomos reino monárquico ligado a Portugal. Olha a diferença entre os... modelos de independência da América Espanhola para a América Portuguesa. Momento de aproximação. E em 22 é que começa, tem a ruptura, e essa unidade que existia, um esforço político de união Brasil-Portugal, que é as duas margens do Atlântico, passa a ser do Amazonas ao Prata. Esse é o estribilho que está em todo o hino, em toda discussão. Dom Pedro faz eu esqueci de marcar aqui para ler para vocês, mas eu posso buscar. Dom Pedro faz um discurso, né, um manifesto aos brasileiros, que não se ouça mais nenhum grito que não seja do Amazonas ao Prata, que não se escute outro brado que não seja a independência do Brasil. Mais ou menos assim. Entende? Então, aí sim começa uma luta pela unidade territorial do Amazonas ao Prata, que para a consolidação desse império poderoso. E a palavra poderoso império, ela está em toda a documentação, em todos os discursos da época.
Pessoal, nesta oportunidade, vamos indicar a leitura do artigo de grande repercussão da professora convidada deste episódio, chamado Memória da Independência, Marcos e Representações Simbólicas. Este artigo foi publicado, como já falamos, na Revista Brasileira de História em 1995. Ele está disponível no site da revista e no nosso site também. O texto é uma verdadeira joia da historiografia brasileira. Professora, professor, mergulhe neste texto e descubram como o 7 de setembro foi inventado como marco da independência. Sim, em 1822, ninguém deu a mínima para o 7 de setembro. A professora Maria de Lourdes investigou como foram criadas narrativas e memórias que transformaram a data em marco da nacionalidade brasileira. No texto, ela propõe, inclusive, uma outra data que melhor representaria o rompimento com Portugal. Ou seja, havia uma disputa pelo significado histórico da separação ao longo do próprio acontecimento da independência do Brasil. Assim como hoje, existe uma disputa entre grupos conservadores amadores e o conjunto dos professores e historiadores profissionais pelo sentido das comemorações do bicentenário da independência. Trata-se de um texto que pode ser lido tranquilamente por turmas do ensino médio e que nos permite trabalhar, além dos conteúdos sobre a emancipação do Brasil, conceitos estruturantes para o pensamento histórico como memória, representação e acontecimento. E aproveitamos este momento final para reforçar a divulgação da segunda edição da obra clássica A Utopia do Poderoso Império, de autoria da nossa convidada de hoje. Maria de Lourdes Viana Lira doou toda a renda adquirida com a venda do livro para o IHGB, que passa atualmente por dificuldades financeiras. Um dos méritos inegáveis do livro foi renovar nosso entendimento sobre o período histórico da elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, e evidenciar uma influência decisiva do antigo projeto de instituição de um poderoso e vasto Império Lusitano no contexto da nossa independência. Para aquisição do livro, envie mensagens para secretaria@ihgb.org.br ou liguem para 21, que é o código, 2509-5107. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir ao nosso site www.norecreiopodcast.wordpress.com e encontrar essas informações também por lá.
Ah, a sineta tocou e o intervalo do recreio terminou. Obrigada pela companhia. Se você gostou deste podcast, siga nossas redes sociais e chame o pessoal para estar conosco no recreio. Quer participar do nosso podcast? Mande suas perguntas e as perguntas das suas turmas sobre a independência do Brasil para serem respondidas por historiadoras e historiadores do país e do mundo. Nosso e-mail é podcastnorecreio@gmail.com. Nos vemos depois no recreio.